para a meditação na Epístola de Paulo aos Gálatas. Continuaremos nossa reflexão no capítulo 4, lembrando que o tema de Gálatas é um chamado à legitimidade do Evangelho, e isso deve nos influenciar na leitura desses versículos que vamos meditar nessa manhã, e que são os versículos 8 e 9 do capítulo 4. Para nossa meditação, tem uma proposta para te influenciar a ler esse versículo, a entendê-lo, como lembranças, sendo essa a intenção de Paulo, lembranças gloriosas evocadas pelo Evangelho. A nossa meditação no capítulo 4 já iniciou algumas mensagens, mas é importante não apenas lermos os versículos 8 e 9, que vamos meditar e explicá-los, mas à luz do capítulo 4 todo. Então, eu vou iniciar a sequência da leitura do capítulo 4, versículo 1, simplesmente para que no versículo 8 você consiga perceber exatamente o que está dizendo. Mas essa leitura deve nos levar a responder ao Senhor algumas perguntas importantes. Notem, você tem ciência de tudo que o Evangelho mudou em tua vida? Você tem ciência, e ciência aqui é ter lembranças. Eu sei o que o Evangelho mudou na minha vida. Não é que eu soube uma vez no passado, eu sabia que tinha ali algumas mudanças, mas depois me acostumei e isso não é recente, eu não tenho essa ciência, não faz parte da minha ciência o tempo todo de que o Evangelho mudou algumas coisas na minha vida. Há uma segunda pergunta: existe algo na tua vida que ainda não foi transformado pelo Evangelho? O Evangelho já completou todas as mudanças desde que você conheceu a Jesus? E uma mudança foi iniciada, você acha que tem ainda algo para mudar que o Evangelho ainda não alcançou, que você resiste? E uma terceira pergunta, você já parou para pensar como seria tua vida sem o Evangelho de Jesus Cristo? Onde você estaria hoje? O que estaria fazendo nessa manhã? Que tipo de família seria a tua? Que tipo de filhos teria? Que tipo de casamento teria? Que tipo de comportamento social teria? Que crença carregaria? Que Deus adoraria? Já pensou nisso? Sem Jesus, sem o Evangelho, o que seria a tua vida? Essas perguntas vão nortear nossa resposta ao Senhor. Então, acompanhe comigo a leitura. Vamos meditar no versículo 8 e 9, mas eu quero ler até o versículo 11, do capítulo 4, 1 até o versículo 11. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vendo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses que porventura não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecido por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Vamos orar, nos colocar diante do Senhor lembranças gloriosas do Evangelho que eu quero ressaltar nessa manhã à luz desse texto. Senhor, nós já o buscamos no decorrer desse rito, adoramos, exaltamos o teu nome, manifestamos nossa crença através de gratidão, de também expectativas em relação à revelação do Senhor. Exaltamos a graça do Senhor em se revelar a nós, nos permitir conhecê-lo. Mas nesse momento, nosso rogo é simplesmente para que, além do conhecimento do Evangelho, ele seja transformado. Que não seja mera informação, algo que deixamos no passado, que nos tornou membros de uma religião, que chamamos de religião evangélica, mas que seja de fato um Evangelho vivo para todos nós nessa manhã. Relembre aos nossos corações os feitos gloriosos que o Senhor aplicou sobre nós, através do Evangelho, e que isso transforme, de uma vez por todas, todas as áreas de nossas vidas. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. são lembranças gloriosas do Evangelho que evocam, que o Evangelho evoca sobre nós. E que tem uma proposta para essa meditação, que a glória do Evangelho nunca se apaga. O Evangelho glorioso, ele nunca se apaga, mas ele se oculta aos olhos daqueles que deixam de contemplá-la. Se não contemplarmos o tempo todo a glória do Evangelho, esqueceremos dele, ele se tornará algo do passado, algo que não mais tem efeito em nossas vidas. Paulo chama a atenção no meio do discurso em que ele demonstra uma espécie de desabafo com a intenção de impactar os seus ouvintes, que é o versículo 11, onde se você fosse o discípulo de Paulo naquele momento e ouvindo Paulo como um filho, ouvindo um pai que trabalhou em prol dos seus filhos para que eles amadurecessem, que entregou sua vida, seu trabalho, e depois vê o filho decepcionando o pai, porque se afasta daquela mensagem que impactou a vida, e então o Paulo diz assim, olha, eu acho que perdi meu tempo contigo. O Paulo espera que esse discurso desperte no coração deles a resposta. Paulo, você não perdeu seu tempo, nós vamos mudar. Você tem razão. Nós trocamos o evangelho verdadeiro, profundo de Jesus Cristo por rudimentos do mundo, por vaidade, por esquecimento, por glória humana. Você tem razão, Paulo. Não se desespere, nós vamos mudar. Era essa a esperança que o Paulo quer construir, como um pai, quando disciplina um filho, faz isso com o filho. Filho, olha o que eu fiz por você e você vai seguir esse caminho? E o filho começa a pensar, puxa pai, eu não sabia que era um estrago tão grande assim as minhas escolhas, que isso era tão importante para ti. E o pai então diz, acho que trabalhei em vão, acho que perdi meu tempo. E o filho diz, pai, me perdoa, não, você tem razão. Então é assim que o pai, quando admoesta, espera. O pai não espera agredir o filho seguir o caminho do mal. Quando o pai admoesta, o filho espera o arrependimento. Esse é o tom de Paulo, quando ele diz, receio que trabalhei em vão para convosco, perdi meu tempo. Mas a conclusão passa por um discurso onde nós temos a presença da empatia autoral através de uma pergunta que está aí no meio do versículo 9 e é muito importante para essa interpretação. O Paulo pergunta, como estás voltando outra vez? Olha o tom paterno, aos rudimentos. E ele opina, fracos e pobres. Então o Paulo despreza isso que eles estão escolhendo, em detrimento ao que estão deixando, que é o Evangelho, aos quais, de novo, vocês vão voltar? Vocês querem viver como escravos? O que aconteceu com a mente de vocês? Que conhecendo o Evangelho, vocês estão voltando para coisas assim, de natureza religiosa. E a pergunta do Paulo tem esse impacto através de uma empatia que o Paulo tinha com o assunto que escrevia. Mas a construção desses elementos, até chegar a essa pergunta, nós já meditamos nos versículos de 1 a 7, que Paulo chama atenção para a infantilidade. É um filho que chega à plenitude do tempo, que amadureceu, mas ainda se comporta como um infante. Essa era a infantilidade. E depois que o Paulo completa esse argumento, ele levanta a atenção sobre lembranças. Paulo quer resgatar no coração deles lembranças. O Evangelho? Como é que vocês se esqueceram do Evangelho? Com a intenção de chegar ao retorno que vai a partir da pergunta impactante e o seu desabafo. Para chegar até lá, então, Paulo agora recorre a lembranças. Lembranças gloriosas evocadas pelo Evangelho e que é muito importante para nós também nessa manhã. Nós também cremos em Jesus, recebemos o Evangelho. Quero crer que todos que aqui estão tenham confessado a Jesus como Senhor um dia na vida. Seja aqueles que peregrinavam pelo mundo sem salvação e descobriram o caminho que estavam, foram despertados pelo Espírito do Senhor e creram em Jesus e, assim como eu, tiveram uma mudança de vida. Mas que todos os outros que nasceram numa família cristã e viviam, mas descobriram que estavam sendo conduzidos por uma fé e que essa fé já os salvava de peregrinar pelo mundo sem direção. Mas um dia descobriram, não basta apenas nascer numa família cristã, precisa crer no Salvador e Jesus é o autêntico Salvador. E confessou isso um dia e creu no coração. E foi alcançado então pelo que nós chamamos de graça salvífica, quando você entende que Jesus foi o teu Salvador. Se isso já aconteceu, por que essas coisas não têm o mesmo impacto hoje? Por que nos esquecemos e depois nos apegamos às coisas pequenas na fé? E passamos a exigir coisas de Deus. Senhor, a salvação é suficiente quando me converto. meses e anos depois, eu começo a esperar outra coisa. Jesus, o Senhor já me salvou, e o que vem agora? Como se aquilo não fosse suficiente. E aquilo que você gostava, que você abandonou por causa do evangelho, você começa a pesar o coração. Mas não tem como ser evangélico e também ter aquilo que não é do evangelho? E você descobre que algumas igrejas se apegam tanto ao não. Não, 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 não. Um monte de regras, se você quiser continuar sendo cristão, não, 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 não. São apegados a ritos, a coisas que não competem ao evangelho. E depois você olha para o outro lado, tem o outro extremo. Sim, 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 tudo que o mundo tem, tudo que você gosta, nós vamos tornar evangélico. E você descobre, será que no meio disso tudo eu não me tornei apenas mais um membro de uma religião tentando satisfazer o coração vaidoso dos homens? E essa pergunta, ela é justa e deve ser feita nos dias atuais, porque vivemos dias assim, em que nós temos o extremo da religião e o extremo da libertinagem para agradar os homens. E vamos nos esquecendo do verdadeiro evangelho. São lembranças gloriosas que são evocadas pelo evangelho. Ele tem que trazer ao nosso coração. Observe então que nessa meditação vamos olhar apenas para o versículo 8 e metade do versículo 9 e deixaremos o restante para a semana seguinte. Mas a primeira lembrança gloriosa do evangelho que nós podemos destacar nessa meditação, no versículo 8. Não se esqueça de que o evangelho nunca é neutro. Nunca se esqueça disso. Nós não podemos nos esquecer disso. Para Paulo, o evangelho não era neutro. Mas aqueles crentes da Galácia começaram a neutralizar o evangelho. Eu sou um judeu. Tenho os meus ritos, tenho minha cultura e o evangelho tem que se adaptar a mim. Ele é neutro. Ele tem um aspecto que eu concordo e esse eu mudo. Mas ele tem que mudar, ele tem que se adaptar. Começaram a neutralizar o evangelho, especialmente os judaizantes que o Paulo combate. Mas parte daquela igreja era grega, ocidental. E Paulo, na sua epístola, também vai combater o ocidentalismo do evangelho. O evangelho não é nem de judeu nem de gentio, o evangelho é de Jesus Cristo. E judeus e gentios devem se adaptar a ele. É muito diferente. Isso serve para nós hoje como uma grande lembrança. O evangelho não é neutro, é o evangelho que deve promover mudanças. E não nós devemos modificar o evangelho. Isso é muito importante, especialmente em ambientes, por exemplo, missionários. No passado, isso deve acontecer em alguma medida, só que as informações vão sendo cada vez menores, mas ainda deve acontecer pelo mundo. No passado, cristãos evangélicos iam para tribos indígenas. Vou levar o evangelho. Anos depois, e aquela tribo, eles conheciam algumas coisas do evangelho, mas estavam todos os índios vestidos de gravata e cultuando a Deus assim como nós estávamos cultuando aqui, ou os norte-americanos cultuavam lá. Eu falei, por que o índio vai usar terno e gravata aqui na selva? No meio da floresta? Porque isso é comportamento cristão. Eles se preocupavam tanto com a música, eles tinham que cantar hinos do cantor cristão, porque as músicas que eles tinham na sua própria cultura não serviam. Eles não podiam compor as próprias canções segundo seus próprios ritmos, porque isso aí é pagão. A música sacra e santa é aquela. E se eles não cantarem essas músicas, não são cristãos. Se não se vestirem assim, não são cristãos. Então o índio se comportava de um jeito segundo a sábado, e no domingo ele vestia-se como cristãos. Essa era uma preocupação enorme de agências missionárias. Não era com o conteúdo do evangelho, não era com a modificação do evangelho. Aí você tem o outro lado também. Alguns que acreditavam que devia ir a uma tribo indígena e nós não poderíamos interferir na cultura deles. Porque são povos originários. Você apresenta o evangelho e você vai dar uma versão do evangelho para aquela cultura. Tudo que eles têm, coloque o evangelho vai se adaptar. Você diria, mas os dois extremos. Se o evangelho não modificar a cultura de um sujeito, não é o verdadeiro evangelho. Evangelho não é neutro. Ele tem que mudar sua forma de pensar, de se comportar, de imaginar, de adorar. Tem que interferir na sua cultura. Claro que sim. Mas não podemos confundir o evangelho com vestimentas, com ações, com ritos, com cumprimento de calendários.
de rituais festivos, só porque um povo faz. É isso que o Paulo estava indignado. Vocês, judeus, se apegaram ao calendário, a festividades, a ritos, e vocês acham que agora o evangelho tem que respeitar isso.
Em contrapartida, aqueles que acham que é o evangelho que deve se adaptar à cultura cometem o mesmo erro. O evangelho tem que mudar. O evangelho não é neutro. Quem o neutraliza não entendeu o que é o evangelho. O evangelho ou será aceito por alguém que quer mudança, ou ele será rejeitado. Aqueles que adaptam já o rejeitaram. E o que o Paulo coloca para nós aqui é muito importante, porque ele começa com duas conjunções que dificilmente nós perceberemos isso no português, mas como nós temos aqui vários irmãos que estudam grego e até carregam um texto aí, você pode até comparar que no versículo 8 Paulo começa com uma conjunção, embora no português colocou outrora, porém, ele começa, na verdade, a sua sentença com uma conjunção que é traduzido para nós como porém. Mas na segunda vez que aparece no português aqui, mas agora, é construção temporal com conjunções diferentes. Isso é bem interessante nessa brincadeira linguística que o Paulo faz, uma vez que ele escrevia muito bem. A primeira, ele faz uma comparação como um recurso para chamar a atenção. Vocês eram infantes e amadureceram e cresceram, porém, o porém aqui é em contraste com o que foi dito. Aí ele diz, não conhecendo a Deus, servias a outros deuses que por natureza não o são. Mas, aí o mas agora em contraste, é um contraste diferente. Que em português talvez não vamos perceber essa construção, como Paulo faz. É como um recurso para chamar a atenção. Você faz uma sentença e espera, e você contraria o que vai dizer. Aí você diz e agora compara como um contraste com o que diz. Então nós temos dois contrastes diferentes, duas comparações diferentes. A primeira é aquela construção quando você faz com uma criança assim. Você não cresceu? Sim. E você não devia se comportar como homem? Sim. E então por que não se comporta? Para chamar a atenção. Você constrói um caminho. A segunda comparação é, olha, lá no passado você era assim e agora? Mas agora. Então são comparações distintas. Isso porque o Paulo quer mostrar o impacto que o evangelho traz. E ele, ao construir esse elemento temporal, pode nos confundir, mas eu quero incentivá-lo a ler dessa forma. Paulo não está preocupado com o tempo. O tempo é inevitável. Aliás, parte da preocupação dos verbos gregos não carrega a preocupação inicial com o tempo. Tempo vai existir de qualquer forma, é impossível não havê-lo. Mas com a qualidade, com o efeito. Quando Paulo coloca uma visão temporal, referindo-se ao tempo passado, como nós temos no português, outrora. Você logo tem que pensar no passado, tem outra forma de pensar. Mas quando coloca, mas agora, se agora, não tem outra forma de pensar, não é futuro nem passado, tem que ser o agora. O tempo é inevitável, a percepção temporal, mas não é objetivo ao fazer isso. Só que você perceba, ah, sim, Paulo, lá no passado não éramos crentes. E agora? Agora somos crentes. E é o tempo a preocupação. Mas, na verdade, o que o Paulo está colocando é a mudança que esse tempo carrega. A mudança apresentada, ela é substancial, não meramente temporal. É substancial. É como dizer para alguém, quantos anos você tem? Ah, eu tenho 50, 60. Quantos anos tinha há 20 anos? Ah, então, tinha 40, 30. Para comparação temporal? Não é só para dizer assim, mas espera aí, se você com 20 tinha assim, com 40 não mudou nada? O que está acontecendo com você? O tempo passa e você não amadurece? Há um contraste temporal e o objetivo não é comparar tempo, não é idade. Não é o que era antes da conversão, o que é depois da conversão, mas é a essência do que você era antes e se ela continua agora. Se a ruptura e se a mudança do evangelho é uma mudança, o evangelho não sendo neutro, ele tem que apresentar uma mudança. E tem que continuar mudando. Essa é a essência do evangelho. Ele não muda uma única vez. Ele muda e continua exercendo um papel de mudança. Logo, se temos décadas de conversão e paramos de mudar, nós engessamos e envelhecemos o evangelho. E essa é a pergunta justa para essa manhã. Quanto de nossas vidas está sendo mudada pelo evangelho hoje? Agora. Não é simplesmente há 20 anos, há 30 anos, há 40 anos, não era convertido.
aí criei em Jesus, passei a ser um convertido, e aí? Agora sou convertido. Não é a ideia temporal, quando você se converteu. Mas se a tua conversão continua tendo efeito hoje. Esse é o aspecto da comparação de Paulo. Se essa substância tem feito diferença. Em Romanos, no capítulo 1, verso 16, Paulo, sobre o mesmo assunto, escreveu: pois não me envergonho do Evangelho. Eu não tenho como recusar o Evangelho. O não me envergonhar aqui é quando você esconde alguma coisa, ou quer retirar alguma coisa, ou não quer mais aquela coisa. Aí o Paulo diz: não me envergonho. O contrário, então, para dizer isso aqui: quem se envergonha, esconde, quem não se envergonha, mostra. Por que você não se envergonha do Evangelho, Paulo? Porque ele é o poder de Deus, ele é a eficiência de Deus, ele é a eficácia de Deus, ele é a potência de Deus. É tão forte que é capaz de salvar todo aquele que crê. Primeiro o judeu e também o grego. Como é que nós podemos esconder uma coisa desse tipo? Uma coisa tão forte, tão potente. Então, envergonhar aqui não é aquela dessa, não, eu tenho vergonha do Evangelho. Então, quando você tem vergonha, você esconde. E a natureza da fala de Paulo é: eu não escondo o Evangelho. Porque o Evangelho é poderoso. Como eu poderia negar algo desse tamanho? Que tem esse poder de mudança. E que continua mudando. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 17, o Paulo também escreveu, dizendo sobre o mesmo assunto do Evangelho. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Se alguém crê em Jesus, ele é conhecido como antes e depois. Ele não é conhecido temporalmente como antes e depois. Ele é conhecido o tempo todo como alguém que se tornou em outra criatura. Não dá para negar. E o Evangelho não é neutro. Ele é tão poderoso que pode salvar. E é tão poderoso que pode transformar um sujeito em outro completamente diferente, completamente irreconhecível. Se nos convertemos e continuamos nos parecendo com o que éramos, mantendo os mesmos hábitos, a mesma cultura, a mesma forma de pensar, há algo errado com o Evangelho que nós cremos. Em João, no capítulo 3, no verso 3, observe a fala de Jesus. Em verdade te digo, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo. Olha que expressão forte. Como é que alguém pode esquecer que nasceu de novo? Algumas pessoas em nossos dias, se perguntaram a elas assim: quando você se converteu? Não sei, acho que faz uns 30 anos. E o que mudou? Eu não sei, eu já era de uma família cristã. Como é que alguém que nasceu de novo não percebe que nasceu de novo? Nós não estamos falando de hábitos. Então, todas as crianças presentes aqui, que são filhos de pais convertidos, filhos de cristãos, até mesmo dessa igreja, prestem muita atenção. A palavra de Deus que habita no coração dos seus pais, a lei de Deus que vigora naquele lar, que direciona a sua vida, não representa salvação. Salvação não é automática, não é hereditária. Você precisa crer. Mas se você olha para a sua vida e diz assim: mas eu não sou como os incrédulos, porque na nossa casa nós oramos nas refeições, meu pai e minha mãe, eles leem a Bíblia para mim, nós vamos à igreja no final de semana. Então eu já sou um crente. Se você acha que você é um crente porque você faz coisas de crente, você não nasceu de novo. Você deve se preocupar com isso. Porque o dia que você conheceu o Evangelho não é o que você faz. Você vai continuar lendo a Bíblia, mas não do mesmo jeito. Você vai continuar frequentando a igreja, mas não do mesmo jeito. Na sua casa será a lei do Senhor, mas você não vai obedecê-la do mesmo jeito. E é essa a preocupação de Paulo. Como vocês, conhecendo o Evangelho tão profundo, estão preocupados com as coisas que se faz? Paulo não tinha nenhum contraste com a circuncisão. Paulo não tinha problema com a circuncisão dos judeus. Incentiva o Timóteo a se circuncidar. Mas a preocupação de Paulo é porque vocês nasceram judeus, se circuncidam. Agora eu acho que são crentes por causa disso. Muitos filhos de crentes não são salvos porque se acostumaram a fazer coisas de crentes desde criança e acham que por fazê-las, são. É uma preocupação genuína. És tu um salvo? Você crê em Jesus? Há uma transformação interna por causa do Evangelho? E se for, vai mudar você a vida toda. Porque continua mudando todos nós. É isso que Jesus falou? Como é que você pode nascer de novo e não saber que nasceu de novo? Isso é uma coisa tão comum? Isso porque muitos, nos nossos dias, se chamam evangélicos e já pensou nos testemunhos. Comum para nós evangélicos. Fulano de tal vai dar um testemunho de fé. Todo testemunho de fé é assim. Eu era uma pessoa ruim, tinha coisas ruins me acontecendo e agora sou uma pessoa boa e coisas boas me acontecem. Tem alguma coisa errada com esses testemunhos. Porque se o Paulo fosse dar o testemunho dele de fé, ele ia dizer, a minha vida era muito boa, coisas boas me aconteciam. E agora? Agora descobri que eu sou o pior dos pecadores. E só coisas ruins me acontecem. Mas eu conheci um evangelho salvador. O testemunho de fé mudou. Agora, por que as igrejas estão abarrotadas de testemunho que melhora a vida das pessoas? Porque isso é uma grande estratégia de marketing. E por isso você vai andar na rua e vai descobrir, tem uma placa, campanha, teremos o testemunho do João, que era ex. Ele tem que ser ex alguma coisa. Ex-satanista, ex-corintiano. Não dá para falar de um e falar da turma toda, tem que falar de todo mundo. Não é? Ele tem que ser ex alguma coisa, por quê? Porque todo mundo pensa, puxa, isso é muito bom. Ex-pobre, isso eu nunca vi, mas deve ter. Seria uma boa campanha, né? Sou ex-endividado, ex-pobre. Me converti, acabou. Sou ex-doente. Vai atrair muita gente. Tem que ser ex-alguma coisa para o evangelho ter algum poder, algum impacto. O evangelho não precisa disso. O evangelho não é para melhorar a vida das pessoas. Ele não é um marketing para dar o que as pessoas querem, dar conforto. Na maioria das vezes, o evangelho tira o conforto. O evangelho exige mudança. Você está num choque de fé. Como eu vou continuar fazendo isso depois de crer? E como é que eu vou viver do mesmo jeito depois de crer? Não tem jeito. Ele exige mudanças, exige responsabilidade. Um evangelho que só melhora a vida será facilmente esquecido. Mas o evangelho que dá vida aos mortos marca sua memória para sempre. Como é que alguém pode esquecer que ressurgiu dos mortos? Dá para esquecer isso? Então, por que nós, evangélicos, cristãos, nos esquecemos do evangelho, e só pensamos no dia da conversão? Outro ponto de testemunho, agora no meio mais conservador. Pode dar um testemunho de fé? Sim, estava eu num culto, num acampamento, e de repente a mensagem falou, meu coração, levantei minha mão. Isso é um testemunho de fé do passado. Testemunho de fé do agora. Testemunho de fé, assim, antes, esse era eu. Hoje, esse sou eu. Transformado pelo evangelho. O evangelho que me muda hoje. Ele não porque ele melhora a minha vida. Porque a glória do evangelho nunca se apaga. Mas ela se oculta aos olhos daqueles que deixam de contemplá-la. Segunda instância, lembranças gloriosas evocadas pelo evangelho. Não se esqueça de que o evangelho nunca é neutro. E não se esqueça de quem você foi sem ele. Isso é muito importante, manter viva em nossa memória a lembrança de quem fomos sem o evangelho. Pense por um instante quem você foi sem o evangelho. Outrora, porém, não conhecendo, e Paulo coloca a Deus. Claro que está em letra maiúscula na nossa Bíblia, porque Paulo se refere a uma diferença com servir a deuses, que nossa língua também está em letra minúscula. A comparação de Paulo é não conhecendo o Deus verdadeiro. Vocês serviam a deuses falsos. Paulo coloca que sem o evangelho não tem o Deus verdadeiro. Mas será que Paulo concordava na existência de outros deuses? Evidentemente que não. Ele crê no único Deus, na existência de um único Deus. Mas por que então Paulo diz deuses? Porque esses deuses existem dentro dos corações dos homens. Os homens servem a esses deuses porque eles gostam de inventar deuses para eles. Deuses falsos são deuses inventados, então eles existem na imaginação, na fé, na crença e na dedicação dos próprios homens. Isso é muito importante notar, porque o Paulo está enfatizando que se não tem o evangelho, não tem o Deus verdadeiro. Mas não tem o evangelho, não tem Deus? Não, sem o evangelho você tem muitos deuses, porém são deuses que você mesmo fabrica no seu coração. Deuses que não existem, deuses naturais. É digno de nota que Paulo também menciona uma questão muito importante ao dizer que, por natureza, não são
mas em contraponto com o que ele escreve anteriormente, não conhecendo a Deus. A ideia de que não podiam conhecê-lo nem percebê-lo. É necessário explicar que temos duas palavras distintas nesse texto também e que os irmãos que aí possuem um texto grego podem comparar tranquilamente. Quando Paulo diz no primeiro verso do versículo 8, não conhecendo a Deus, servis a deuses que, por natureza, não são, mas agora que conheceis a Deus, não são os mesmos verbos. Mas por quê? Tem diferença? Tem diferença na intenção quando você quer propor uma intenção sobre substância diferente. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, é percepção. E claro que vai traduzir para o português conhecendo, porque eu acho que deveriam ter traduzido por percepção. Outrora, porém, não percebendo a Deus. Servis a Deus que porventura não são, mas agora que conheceis a Deus. Na verdade, antes, Deus se fez conhecido. Deus é que conheceu vocês e permitiu que vocês pudessem conhecê-lo. E faria uma pequena diferença na nossa leitura. Não que seja um erro de tradução, mas atrapalha um pouco na interpretação. Não podiam conhecê-lo, e esse conhecimento tem a ver com percepção, isso é diferente. Nós também fazemos isso na língua portuguesa. Quando falamos assim, olha, o fulano de tal não conhece aquele assunto. Nós estamos falando de que ele não entende o assunto, que ele não compreendeu os dados, e perguntamos para ele, por que você não compreendeu os dados? Olha, porque eu não consegui perceber onde estão os dados, onde é que estão os dados? E ele mudaria o verbo para dizer, eu não conheço porque eu não consigo percebê-lo, não consigo tocá-lo, não consigo acessá-lo, nem ler, nem observar. Como é que eu vou conhecer uma coisa que eu não tenho acesso? Então, em português, nós explicaríamos das duas formas. Eu não conheço porque não percebo. E tem a ver com percepção. Irmãos, por informação, por dados, por detalhes, um incrédulo pode conhecer o Deus bíblico. Olha como isso é sério. Um incrédulo, um ateu, estudando a Bíblia, pode dizer, olha, esse Deus da Bíblia, e explicá-lo até melhor do que um cristão, se ele se dedicar a estudar. Se um cristão não estudar as Escrituras e um ateu, incrédulo, estudar as Escrituras, o cristão vai dizer o quê? Olha, Deus é Deus, mas onde é, o que é Deus? Explica Deus. Não sei, eu li pouco a Bíblia. Mas um ateu vem ler a Bíblia, olha, Deus é o Criador, segundo a Bíblia é o Criador, segundo a Bíblia ele criou o homem, a sua imagem e semelhança, segundo a Bíblia ele condenou os homens, segundo a Bíblia é o Salvador. Mas segundo a Bíblia, eu mesmo não acredito nada disso. Mas eu explico para vocês quem é esse Deus. Explicar não quer dizer que ele conhece segundo a mentalidade de Paulo, porque ele não pode perceber a Deus. Falta uma forma de ver a Deus. Isso, e quem não pode perceber, quem não pode sentir, quem não pode ver o Deus verdadeiro, não pode conhecê-lo como deveria. Outrora, porém, então, vocês não conheciam a Deus. Deus estava escondido de vocês. Vocês estavam à procura, mas Deus não era achado. Porque ninguém pode achar Deus, porque ninguém pode percebê-lo, a menos que ele se permita ser conhecido, a menos que ele desperte você para percebê-lo. Paulo fala de um milagre aqui, que o Evangelho está escondido, oculto para muita gente, em que Paulo menciona em outra ocasião de que o príncipe desse século cegou o entendimento dos incrédulos para não resplandecer a glória do Evangelho. Essa é uma realidade que nós nos esquecemos. Se você conhece a Deus e o Evangelho, há um privilégio, um apanágio espiritual que Deus concedeu a você, e olha a glória disso. O Paulo está dizendo, vocês não podiam conhecê-lo porque não podiam nem percebê-lo. E então ele completa, vocês serviam a deuses, em letra minúscula, que porventura não são, por natureza não são. Aí sim, nós percebemos a beleza dessa frase de Paulo. E por que de fato, então, ele usa a ideia de perceber? Explicando isso para moradores da Galácia, gregos, que liam grego. E Paulo entendia muito bem a filosofia grega que ele combatia. Paulo combateu severamente o hedonismo, o epicurismo, helenismo, cinismo. E aqui o Paulo diz assim, serviam a deuses, vocês buscavam deuses falsos. E essa busca era angústia. A angústia é a decisão de querer algo e não encontrar. Isso descreve a angústia humana quando você quer algo e você não encontra. Quando você quer paz e a paz não vem. Quando você quer descanso, o descanso não vem. Quando você quer um sentido nas coisas, as coisas não vêm. O sujeito entra em angústia. E essa angústia, ela é natural. Ela é até mesmo física. O corpo humano se fecha. A ideia é de se proteger.
E começa a doer o peito, porque começa a doer, essa é uma dor que não é física, não é? Ela acontece no universo físico, você fica, eu não sei, está doendo, e quem pode tirar essa dor? E o Paulo descreve isso como alguém que está buscando algo que não é, que não existe, que ele inventou e que não haverá descanso, para dizer que é uma angústia perpétua. Essa é a condenação que Deus deu aos homens. Deus fez o mundo e fez o homem para percebê-lo. E depois Deus se esconde do homem. E deixa o homem numa perpétua angústia. Se você não entender essa mensagem de Paulo, não vai entender por que o evangelho é suficiente. Mas se você compreender, não vai mais querer mais nada. Não tem coisa material. Não é o material que o evangelho promete. É o espiritual. É algo que aquieta a alma. Em que o material fica secundário. Você trabalha, você compra, você vende, você se educa, você faz tudo porque você tem que fazer. Isso é natural para todos os homens, por que não faríamos? A questão é que o coração não está lá. A minha angústia não será resolvida pelo número de paisagens que eu vou visitar, pelo número de restaurantes que eu vou experimentar, ou pelo número de automóveis que vou colocar na minha garagem, o tamanho da minha casa. Isso não resolve a angústia de ninguém. Uma pessoa sem nada que conheceu o evangelho tem quietude de alma, porque tem a sua vida eterna resolvida. Mas quem não tem, não adianta buscar no mundo, porque continuará vazio de alma. E o Paulo está falando disso. É uma angústia perpétua que o material não pode suprir. Então os homens fazem o quê? Para acalentar a sua consciência e o desejo da alma, eles inventam deuses para conseguir viverem tranquilos. Presos à sua própria natureza, é digno de nota que Paulo chama aqui a natureza de não são, de fizes. Paulo não está falando da natureza exatamente como nós conhecemos agora, mas de uma discussão sobre os deuses gregos. Havia uma discussão no universo grego que Paulo vai combater na Galácia, em que alguns pensadores do passado acreditavam que o mundo era regido por deuses. Então tudo voltava para deuses, criavam os mitos, as coisas eram explicadas pela existência de um deus. Quer descobrir a ciência, a química, a física, a arquitetura, tudo, inventa uma história de um deus, tem que ser um deus que coabitou com uma mulher, teve um filho semideus e criou uma trama e aquilo nasceu. As coisas eram explicadas assim. E como é que você faz para viver bem então nas coisas? Você precisa encontrar aquele deus, agradar aquele deus, apaziguar aquele deus, e aqui está um sentido. Tem que haver um sentido acima da própria coisa, da própria física. E depois houve um debate, isso aqui é loucura, isso aqui é religião, não é mais assim que se debate as coisas. Então, os chamados pré-socráticos descobriram, não é um Deus depois da física, é a física o último, é a natureza. Tudo que importa, nós somos filhos da natureza, e o que importa é descobrir a natureza e viver bem com ela. Isso não foi suficiente, ou seja, tirar um Deus falso e colocar a física não foi suficiente para acalentar a alma humana. Então algumas pessoas começaram a rejeitar, não dá para ficar só na física, tem que ter um Deus que seja acima dessa física. E continuaram insistindo em acreditar em alguns deuses. Mas esse pensamento evoluiu, e depois de 2000 anos de evolução, hoje nós cremos na teoria da evolução. É um pensamento que evoluiu. O ateu, na sala de aula, ensina, somos frutos da natureza. E quando fica doente, tem que existir um Deus. Quando o avião começa a cair, todo ateu reza. Porque ele fica assim, a física não pode me consolar. Quando o ateu vê a morte se aproximando, vem a angústia e o medo. Por quê? Porque eu fantasiei. E qual Deus o ateu de hoje fantasia na cabeça dele? A física, a natureza. E qual Deus os homens sem o Deus verdadeiro fantasiavam em sua natureza nos dias de Paulo? Deuses inventados. No Olimpo, regendo as coisas. São deuses que não são. O não são não é porque eles não existem. Eles existem para você, porque você inventou segundo a sua própria angústia, segundo a sua própria inclinação do coração. Mas agora o Paulo diz que nesse sentido vocês eram servos. Não havia escolha. Vocês tinham que servir esses deuses, porque vocês não tinham escolha. Todo mundo procura alguma coisa. Se você não encontrar, você inventa. Todo mundo vira servo daquilo que busca, daquilo que almeja, daquilo que se dedica. Escravos da condição humana, destinados a buscar significado sem jamais encontrá-los. E eu sempre noto essa experiência, irmãos, da seguinte maneira. O maior castigo que Deus dá para essa humanidade, eu posso conceber que não é doença, tragédia, guerra. Não, isso não é castigo, às vezes é até um alívio. Às vezes vem o sujeito e fala assim, melhor morrer logo, aliviou. Não é isso o maior castigo que eu acho que Deus dá. Sabe qual é o maior castigo, na minha opinião, que Deus dá à humanidade? De mantê-los como seres humanos, desejando um algo mais, desejando um Deus, e ele não se revelar a eles. Acho que isso é um castigo muito pior. Nascer, crescer, viver e morrer, sem conhecer a Deus, desperdiçando sua existência, como alguém num parque de diversão, vendo o tempo passar, achando que a vida será divertida, até que vem a conta. E ele descobrirá no final o que fiz da minha vida, o que fiz da minha vida. Passei na distração, não percebi a Deus. Agora você e eu, olha o privilégio que temos. Nós estamos vivendo a mesma vida que todos. Entretanto, aqueles que conhecem a Deus sabem, essa vida ela é só um trânsito. Sempre ouvi, toda vez que morre alguém, tem alguém que chega e fala assim, não, a morte é só uma passagem. Eu estou esperando um dia para responder assim, a vida também. A morte é só um trânsito. Não, a vida também. Não é só a morte. Nós estamos só passando. E vai passar. E está passando rápido. Em João, no capítulo 1, versículo 10 e 11, observe. João, sobre Jesus, o verbo estava no mundo. Na verdade, o mundo foi feito por intermédio dele. Não é a física, não é a physis, não é a própria natureza. Ela nem existia. E Deus já existia. Mas veio para o que era seu. O mundo não conheceu. Mas Deus veio até o homem, através de Jesus. Ele veio para o que era seu, a humanidade. E os seus não o receberam. Os homens preferiram as coisas de Deus e não o Deus verdadeiro. Efésios, no capítulo 2, no verso 12, naquele tempo estáveis sem Cristo. Se vocês não tinham Cristo, estavam separados da comunidade de Israel. Estranhos alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Essa era a vida de vocês. Irmãos, Deus nos criou dotados de habilidades para entender a complexidade da vida e ansiar pela eternidade. Sem o Evangelho e a salvação, isso não seria uma dádiva, mas um grande castigo. Viveríamos repletos de certezas falsas e partiríamos dessa vida agarrados ao nada. Tem uma coisa mais trágica do que essa. Deus nos criou com habilidade espiritual para conhecê-lo, para percebê-lo nas coisas. Mas não é percebido por todos. Somente por aqueles que recebem o Evangelho e são salvos. Sem o Evangelho, sem a salvação, essa habilidade humana de perceber a Deus, de desejar a Deus, de não se contentar com esse mundo, seria um grande castigo, não uma dádiva. Mas Deus se revela aos homens. Os homens podem conhecê-lo. E é isso que o Paulo diz. Como vocês podem desprezar isso por mera religião? É isso que na cabeça de Paulo não encaixa. A glória do Evangelho nunca se apaga, mas se oculta aos olhos daqueles que deixam de contemplá-la. Em terceiro lugar, observe ainda, não se esqueça de que o Evangelho nunca é neutro, não se esqueça de quem você foi sem ele e não se esqueça de quem você se tornou por ele. É importante sempre lembrar quem eu fui sem o Evangelho, o que era a minha vida sem Deus, mas o que ela é hoje com Deus, com o Evangelho. Paulo estabelece esse contraste, como já informei, e agora sobre a ideia não conhecendo, outrora não conhecendo e não conhecendo agora era na ideia da percepção. Mas o agora, ele muda até mesmo a linguagem, mas agora que conheceis? É interessante que no primeiro usa o verbo que seria a ideia de perceber, mas agora conhecer. Tem uma diferença muito grande sobre conhecer como nós achamos hoje, porque o sujeito hoje vai para a faculdade e ele conhece algumas coisas, e nós chamamos aquilo de conhecimento. Se o sujeito sabe replicar o que os outros disseram, fala assim, ele tem muito conhecimento. Mas se exigimos que ele pratique aquele conhecimento, ele já não tem. Ele só consegue reprisar ideias dos outros. Isso num ambiente universitário é terrível. Você hoje pode se formar num ambiente universitário só citando ideias dos outros que você nunca compreendeu, mas todo mundo vai achar que você conhece, porque você é capaz de colocar aquilo num papel, citar a fonte. Então mostra que ele conhece. Citar ideias dos outros não é conhecer, porque conhecimento é a relação com o objeto que você conhece. Conhecimento é uma introjeção do que aquele objeto é com aquilo que você está afirmando sobre ele. Isso é conhecimento. É tão interessante que é uma relação abstrata que é usada na Bíblia, e muitos se surpreendem quando vão ler na Bíblia que a relação íntima entre um homem e uma mulher é conhecer. Conheceu Adão, sua mulher. Mas como assim conheceu? Sim, porque conhecimento no sentido antigo não é citar coisas que você não entende. Conhecimento é uma relação com aquele objeto, uma relação, ela é íntima, profunda e abstrata. É como se aquilo que conheço fosse parte do que eu sou. Não citar coisas que eu não entendo, mas se citei, coloquei na prova, tirei 10, então tem conhecimento. Você pode ser hoje aprovado numa prova no vestibular, tirar 100 no vestibular, respondendo coisas que você não entende, mas que quem escreveu entende e que você colocou e agradou o que vai corrigir a prova. Isso não é conhecimento, nós chamamos assim hoje. Mas na mentalidade do Paulo é vocês não podiam perceber a Deus, então não tinha como sondar o espírito dele. Não tinha como percebê-lo, não tinha como conhecê-lo. Mas agora que vocês percebem a Deus, que vocês conhecem a Deus, agora que conheceis, agora que vocês estão em um relacionamento com Ele, é uma dádiva concedida pelo Evangelho. Deus, o Eterno, reviveu você para percebê-lo, porque antes você estava como morto. Para ser percebido, Deus reviveu você. E o Paulo acrescenta, então, um antes. Não é a ideia de que Paulo errou, não é uma correção. Olha, agora que vocês conhecem... Não, peraí, não, vocês não conhecem, é Deus que fez conhecido. Não, Paulo não fez, ele fez de propósito, porque ele podia corrigir se ele quisesse. Ele não está falando, está escrevendo. Mas agora que vocês têm um relacionamento com Deus, mas antes, não pense que foi você que alcançou. O antes é explicativo. Não pense que esse relacionamento foi você que alcançou por mérito seu. Não pense você que é melhor que os outros, que você fez alguma coisa para agradar a Deus. Então Paulo explica. Antes, ele se fez conhecido. Ele olhou para você e te selecionou. Aí é onde Paulo tira a ideia da eleição. Somos eleitos, diz Paulo, por Deus. Ele nos escolheu. É como se Deus olhasse para você, você é morto, você não tem nada para me oferecer, mas você vai me perceber com um milagre. Deus te ressuscita, te dá vida e te faz conhecê-lo. Como que você pode negar isso? Antes, sendo conhecidos por Deus. Ele os conhece e os reconhece. Deus se despertou para que você pudesse conhecê-lo, porque Ele te conheceu, ou seja, Ele relacionou contigo, te dando vida. E Ele te reconhece como o autêntico filho dEle que vai herdar a herança no contexto. Observe, então, irmãos, não se esqueça de quem você se tornou por Ele, por causa do Evangelho. João, no capítulo 15, verso 16. Não me escolhestes vós a mim. Jesus disse isso aos discípulos. No passado, era muito comum, não tinham escolas, e a forma de encontrar um mestre era encontrar um sábio. Se você encontrar um sábio, alguns sábios peregrinavam pela terra, distribuindo conhecimento, e quando alguém encontrava um sábio, você tinha que ser aceito como discípulo dele. E se você foi aceito como discípulo de tal sábio, você passa a dar donativos para aquele sábio se sustentar para continuar ensinando. E aquele sábio dava conhecimento, virtudes, e você andava com ele por um tempo. Depois você voltava para casa e esperava aquele sábio, ou outros, ou aquele que vivia na própria aldeia, que você pudesse se tornar um discípulo, um pupilo dele. Então, quando a pessoa escolhia o seu próprio sábio, ele se orgulhava, depois de muitos anos, de dizer que bom que escolhi um bom sábio. Eu sou tão esperto que eu escolhi tal sábio porque eu queria aquele conhecimento, aquela virtude, aquela crença. Então você podia escolher qual sábio você ia querer, qual você desejaria. E os discípulos começaram a interpretar Jesus assim também. Olha, Jesus, que bom que nós escolhemos um melhor dos sábios, escolhemos um Senhor, né? O Senhor é um bom sábio e que bom que escolhemos. E Jesus olha no coração deles e diz assim, vocês não me escolheram. Se fosse pela natureza de vocês, vocês estariam lá com os judeus, estariam lá com a religião, buscando os famosos, os da elite, os munidos de diplomas, os que frequentam o Sinédrio. Se fosse por vocês, esses seriam seus mestres. Não foram vocês. Eu escolhi cada um de vocês. E eu não só formei, como também designei vocês para dar fruto, para que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Jesus está falando assim, se fosse por vocês, vocês estariam como todos os homens. Fui eu que escolhi vocês. Paulo faz a mesma aplicação em relação à fé. Efésios capítulo 2, verso 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A figura de Paulo é categórica. Estavam mortos. Mortos não escolhem, mortos só andam com mortos. Tudo que o morto faz é da morte. Mas ele deu vida a vocês. Ele ressuscitou vocês. O poeta português escreveu certa vez: sem a loucura que é o homem, mais que a besta sadia, cadáver adiado que procria. Sem o evangelho, acho que ele tem razão. Como explicar a vida do homem? Ele dizia, sem a poesia, sem a filosofia, sem o que nós chamamos de loucura, a vida seria totalmente vazia, sem sentido. O homem seria só uma besta evoluída, uma besta que tem mais saúde que as outras. E a vida dele que seria apenas um cadáver adiado, alguém que está indo para direção à morte. Olha, se o evangelho não existisse, se Jesus não tivesse vindo ao mundo, se Paulo não tivesse pregado e se eu não tivesse crido, eu diria, você tem razão. Eu já estive nesse lugar, já fui um cadáver adiado, em que a vida é só uma contagem regressiva para a morte. Então você tem que se divertir, tem que buscar algum sentido, porque vai acabar. Tem que fazer o que gosta, tem que se realizar, porque vai terminar. Só um cadáver adiado, é só isso. Mas agora sou um ressurreto, um morto que recebeu vida em trânsito para a eternidade. Tem alguma diferença? Será que a diferença é pequena? É isso que levou Paulo a ficar abismado. Como? Vocês vão voltar para os rudimentos do mundo? Para viver como um cadáver adiado. Será que é pouca a diferença? Um morto que recebeu vida, que agora a vida dele é um trânsito para algo que é muito superior, isso para vocês é pouco? A glória do evangelho nunca se apaga, mas se oculta aos olhos daqueles que deixam de contemplá-la. Para nossa conclusão, não se esqueça de que o evangelho nunca é neutro. Não se esqueça de quem você foi sem ele, nem do que se tornou por ele. E, por fim, tema o que você pode se tornar se o abandonar. Hoje, se você se afastar do evangelho verdadeiro, se você não buscar a mudança necessária que ele produz e não amá-lo como Paulo propõe aqui, o que vai acontecer com a tua vida? Não perco a salvação, ela é de graça. Sim, mas se você se agarrar a isso como uma desculpa, é como o porco que, sendo tirado da lama, volta para a lama, porque ama a lama, mas não perde a sua natureza, mas a vive na lama. É isso que você quer? Um título de evangélico? Uma salvação garantida em uma vida promíscua? Uma salvação garantida em uma vida longe de Deus? Uma salvação garantida em uma vida minúscula? Pequena espiritualmente, sem frutos. Sou salvo por Jesus, mas quero viver como aqueles que não são. É uma escolha. Pense um pouco, se você hoje se afastar desse evangelho, não vai perder a salvação, porque não dependeu de você entrar, não vai depender de sair. Mas o que será da tua vida se hoje você se afastar do evangelho? Isso tem que nos trazer temor. Para aqueles que compreenderam a profundidade do evangelho, devem dizer assim: não, Senhor, eu tenho medo de me afastar disso. Tema o que você pode se tornar se o abandonar. Essa era a intenção de Paulo. Quando ele coloca outrora, lá no passado, o que vocês eram? Servos. Servos são escravos de deuses falsos. E o Paulo pergunta, como agora sendo salvos, conhecendo a Deus, vocês vão voltar a viver como escravos de deuses que não existem, uma vida de fantasia? Vocês vão conseguir? O Paulo diria, eu jamais me sujeitaria a algo dessa natureza, tendo o Deus verdadeiro de viver como escravo dos homens, de coisas materiais, de deuses inventados. E, irmãos, o cristianismo de hoje se tornou em sua maioria assim. Eles dizem que creem em Jesus, o autêntico Filho de Deus, o Salvador de nossas almas, o que se entregou por nós, no Deus eterno, no Altíssimo, e que se converteram de seus pecados. Mas agora querem viver fantasiando vida material, solução para os seus problemas. Ah, eu tenho um sonho e Deus vai me ajudar a realizar o meu sonho. Esse é o seu sonho? De servos da natureza, como qualquer incrédulo? Esse é o seu grande sonho? É para isso mesmo. Essa é a pergunta que o Paulo fica abismado. Vocês vão mesmo voltar para rudimentos, coisas rudimentares da natureza humana, de se servir a deuses que não são? Outrora vocês serviam esses deuses, mas agora? Se antes eram servos, e agora? Agora estamos livres para a glória do Deus verdadeiro. Estamos livres. Livres não quer dizer fazer o que quiser. Livres de não serem mais escravos da própria natureza e do próprio coração. Agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecido por Deus, apesar de conhecerem o Deus verdadeiro, ainda voltam a ser servos. É isso que o Paulo está abismado. Mesmo conhecendo a Deus, mesmo sabendo que Deus te ressuscitou, você ainda quer voltar para a vida dos mortos. Pedro, na sua segunda epístola, no capítulo 2, no verso 20, Pedro disse, porque se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador, Jesus Cristo, se deixam enredar de novo nelas e vencidos, tornou-se para eles o último estado pior do que o primeiro. O último estado pior do que o primeiro. Olha a mentalidade do apóstolo. Você antes estava nos rudimentos do mundo. Jesus te salva. Você experimenta o evangelho, conhecimento de Deus. E agora você se torna filho de Deus, vivendo como se não fosse. É um estado muito pior do que aquele que não é. Porque aquele que não é, eu entendo, diria Pedro ou Paulo. Aquele que é um incrédulo e vive como se não fosse de Deus, eu entendo. Aquele que está apegado à natureza e se dedica a ela e despreza o Deus, eu entendo. Aqueles que estão apegados aos rudimentos porque não têm condições de chegar a Deus, eu entendo. O que eu não entendo é alguém que, tendo experimentado isso, perdeu a glória do que isso significa. Isso é difícil. E esse quadro é muito pior. Esse quadro é muito mais trágico, diz Pedro. Da morte, fomos chamados à vida. Na cruz, não fomos apenas perdoados, fomos recriados. Que ousadia seria esquecer disso? Não acha? Estávamos mortos. Deus te chama para a vida. Na cruz, não temos apenas, como se fosse coisa pequena, apenas o perdão dos pecados. Quando fomos perdoados, fomos recriados. Nova vida, nova natureza. O Deus eterno se faz presente, pode ser conhecido e percebido. Esquecer disso não seria uma grande ousadia do Espírito? Não podemos nos esquecer jamais. A glória do eterno nunca se apaga, mas se oculta aos olhos daqueles que deixam de contemplá-la. Não se esqueça do que o Evangelho nunca é neutro, de quem você foi sem ele, de quem você se tornou por ele, e tenha medo, imaginando o que seria da sua vida se o abandonar. Para responder ao Senhor, devolvo as perguntas. Você tem ciência de tudo que o Evangelho mudou em tua vida? Para você assinar, eu sei o que o Evangelho mudou, e eu sei as mudanças que ele promove, e eu não me esqueço disso. Ou a mudança se tornou algo do passado, algo histórico, algo de 10, de 20, de 30, de 40, de 50 anos, que lá foi a mudança, e agora eu não sou mais aquele, mas o que, que mudou tanto, que você se esqueceu assim? Não é algo que está presente na tua vida? Existe algo na tua vida que ainda não foi transformado pelo Evangelho, que você se adequou, e até houve grandes mudanças no começo da conversão, e depois elas não foram evoluindo? Você já parou para pensar como seria a tua vida sem o Evangelho de Jesus Cristo? Já imaginou assim? E se imaginou, espero que tenha medo dessa imagem. Vamos responder ao Senhor em oração e adoração. Coloquemos-nos em pé, farei uma oração em nome de todos e terminaremos respondendo em adoração ao nosso grande Deus. Nosso Deus eterno, grande Senhor, que não apenas nos desperta dos mortos, vive entre nós e faz conhecido, e ainda nos dará uma vida eterna para continuar conhecendo. Como podemos viver sem adorar esse Deus? Senhor nosso Deus, assim como oramos no início dessa meditação, em que afirmamos que nossos corações estavam preparados para conhecer o Senhor e resgatar a lembrança do poder, da glória do Evangelho. Senhor, estamos reunidos como uma igreja evangélica. Nos chamamos assim porque cremos no Evangelho e porque ele é o nosso grande tesouro. E o Evangelho que é a lembrança, é a mensagem de que, mortos em nossos delitos e pecados, merecedores de total condenação, fomos perdoados por méritos de Jesus Cristo. Recebemos o perdão de nossos pecados, fomos apaziguados com o Senhor. Não há mais distância. Antes o Senhor estava longe, mas o Senhor se fez conhecido. Despertou em nosso coração o que há de mais belo em nossa natureza. A sensibilidade de um espírito capaz de perceber o eterno. Como podemos viver, Senhor, sabendo disso? Sabendo quem éramos? Qual seria nosso destino? Qual seria nossa vida? Vazia, recheada de coisas para passar o tempo, para evitar o fim. Como podemos nos esquecer de quem éramos e também do que nos tornamos em Ti através desse Evangelho, quando essa mensagem chegou a nós? Quando o Senhor despertou uma chama em nossos corações, em que muitos naquele momento pensaram e calcularam se a vida de fato tinha algo mais a oferecer depois de ter recebido tamanha luz, ou se a vida se tornou pequena, preto e branco, sem nenhuma atração, porque nós não esperamos dessa vida como meros mortais, porque seríamos os mais miseráveis dos homens se esperássemos o Senhor somente nessa vida. Nós esperamos por algo mais, aquilo que clama aos nossos corações e recebemos, que é a salvação eterna. Como podemos esquecer que recebemos isso e nos tornamos filhos teus? Mas também, Senhor, nosso coração se enche de temor cada vez que pensamos. O que será da nossa vida se nos afastarmos de Ti? Se nos distanciarmos desse Evangelho glorioso, a Tua Palavra? Se deixarmos de viver apegados ao Senhor enquanto estamos nesse mundo que nos distrai tanto e atrai tanto o nosso coração para voltar a adorar e servir deuses falsos, deuses materiais provocados pelos nossos próprios egos e vaidades? Nós não queremos desperdiçar o nosso tempo, nossa energia, nossa vida, embora tenhamos que viver nesse mundo, mas o objetivo é te conhecer enquanto estamos vivendo. Ainda mais, dê-nos o temor, e todos aqueles que meditaram comigo, o temor de jamais desejarem se afastar do Senhor e perderem a glória do Evangelho. Mas como mencionei, oro também, Senhor, nesse momento, por todos os nossos filhos, nossas crianças, que embora nascendo num lar onde o Senhor está presente, a Tua Palavra está presente, há ritos, há cultura, há feitos evangélicos, mas que eles não sejam confundidos por isso. Que eles percebam no meio dessa vida e até prática que eleva uma doutrina, não se confundirem que não precisam do Salvador, não precisam do Senhor, de um despertamento, em reconhecimento que são pecadores e que o Senhor pode salvá-los, concedendo a eles o mesmo privilégio que temos de te conhecer e te perceber, não apenas de citar a Tua Palavra, mas de conhecer a Tua voz, não apenas de citar informações a Teu respeito, mas um relacionamento íntimo, profundo com o Senhor, que possam eles experimentar isso também. Esse é o nosso desejo e oração, em nome de Jesus. Amém.